Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição com a Associação Portuguesa de Demografia. Já temos entre nós a Sra. Doutora Maria Filomena Mendes e a Doutora Sónia Cardoso Pintasilgo. Bem-vindas à Comissão de Saúde. O assunto prende-se com a resolução da Assembleia da República, cujo objeto é aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Nós costumamos, por uma questão de metodologia, as entidades que vêm fazerem uma breve apresentação e depois os deputados dos grupos parlamentares põem as questões e passo novamente a palavra para responder. Acha bem assim? Podemos trocar a metodologia.
Não, pode ser assim.
É como se sentirem à vontade.
Pode ser. Peço desculpa.
Então, faz favor.
Aquilo que nós trazemos...
Fazer um pouco um ponto de situação sobre as questões da natalidade e da fecundidade em Portugal, enquanto Associação Portuguesa de Demografia, que temos esta preocupação, não só de estudar as questões demográficas, mas também tentar compreender as razões pelas quais nós estamos perante uma situação de crise demográfica. Eu trazia aqui alguns dados, aqui de evolução da taxa de mortalidade, da taxa de natalidade, da cor-de-rosa, da taxa de nupcialidade, da laranja, para ver que, efetivamente, nós, em termos de uma transição demográfica, em termos de comportamentos demográficos, nós passamos de elevados valores de natalidade e de mortalidade para baixos valores de natalidade e de mortalidade, acompanhando a nupcialidade também uma queda, vendo aqui melhor a taxa de divórcios, um aumento da taxa de divórcios, o número de casamentos interrompidos por morte e a taxa de nupcialidade. Ou seja, nós já estamos com uma taxa de nupcialidade abaixo do número de casamentos interrompidos por morte. De um modo muito geral e muito genérico, esta tem sido a evolução que temos desde os anos 40, do século passado, em que temos, enfim, estatísticas demográficas de melhor qualidade. Estamos a ver aqui os casamentos celebrados com um pico à volta de 74, 75. Estamos a ver os nascimentos e, dentro dos nascimentos, os dentro e fora do casamento. Para assinalar que a descida da natalidade se faz, sobretudo, também do mesmo modo que os nascimentos dentro do casamento, mas os nascimentos fora do casamento, que têm um aumento enorme, mas que se... Não sei se consigo aqui ver o ratinho. Os valores que temos neste momento são valores que igualam aquilo que tínhamos há uns anos atrás. Portanto, simplesmente as circunstâncias são diferentes, mas de qualquer forma acho que é bom nós, quando refletirmos sobre o que está a acontecer agora, também termos uma noção daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo. Continuando, desde 1950 até ao nosso último recenseamento de 2011, os dados que temos, aqui temos o nosso principal indicador de fecundidade, que é o número de filhos que, em média, cada mulher deixa na população. Estamos a ver que em 1950 nós tínhamos 3,1 filhos por mulher e que em 2011 nós tínhamos 1,3 filhos por mulher, portanto em 2010. Paralelamente com isto, nós temos, peço desculpa, um aumento da idade média em que as mulheres têm os filhos. E uma situação particular do caso português e que nos faz, enfim, sermos ímpares em toda a Europa, é que não só o número de filhos, a idade média em que temos os filhos, que as mulheres portuguesas têm os filhos, é muito elevada, como também a idade em média têm o primeiro filho. Isto significa que a idade média... Como vem, a idade média atual é muito semelhante à que era nos anos 50, não é? Podemos vê-la aqui neste, no eixo do lado direito, para vós, do lado direito, exato. Superior a 30 anos, mas enquanto que aqui as mulheres tinham aos 30 anos em média 3,5 filhos, agora têm um, não é? Pouco mais do que um. E o primeiro filho está colado praticamente já à idade em que têm todos os filhos, o que significa que estes todos os filhos são um filho. Muito bem. Então, para vermos também que o 2,1 é aquele número mítico dos demógrafos que permite a substituição de gerações, portanto, que uma mulher substitua a ela e ao marido na população, o 1,1 é porque, infelizmente, nem todas as crianças conseguem sobreviver até a idade de se reproduzir, de se casar e terem filhos, não é? Portanto, temos que garantir que pelo menos dois chegam à idade de se reproduzirem para que haja, portanto, uma substituição das gerações. E como vem desde 1982, Portugal não substitui as gerações, já perdi o ratinho outra vez, mas desde 1982 nós estamos abaixo do nível de substituição de gerações, o que significa que de ano após ano a geração que nasce este ano é dimensão em número, portanto, inferior à do ano anterior. E isto, ao fim de várias décadas, tem consequências desastrosas. Depois, mesmo que se queira recuperar a fecundidade, mesmo que passemos a ter 3 filhos em média, hipoteticamente, não é? Se temos 1000, teremos 3000 crianças, se temos 100, só teremos 300 crianças, não é? Portanto, independentemente daquilo que possa vir a acontecer, esta diminuição da fecundidade de uma forma tão mantida e tão continuada nas últimas décadas, ela é altamente penalizadora para o país. Mais importante até do que 2.1 é o nível crítico abaixo do qual a fecundidade não deve diminuir. E esse nível crítico está estudado, que é de 1.5. E como vem a nós desde o ano 2000, que estamos abaixo do 1.5. Portanto, não só não substituímos as gerações, como estamos a aproximar-nos de uma situação crítica que depois poderemos discutir quais os impactos que tem. Portanto, há uma diminuição do número de filhos por mulher, de 3.1 passamos a 1.3, há um aumento da idade média da fecundidade e um aumento da idade média do nascimento do primeiro filho. Temos aqui um longo período de 30 anos abaixo de substituição das gerações e temos mais de uma década, porque já estamos em 2014, não é? Com valores abaixo do limiar crítico. Se formos ver o comportamento da fecundidade, este é o comportamento dos 15 anos, dos 20 anos, dos 25, dos 30, dos 35, dos 40 e dos 45 anos. Vejam como o 25 de Abril perturba efetivamente a fecundidade e há um aumento de fecundidade em 76, 77, mas apenas para as mulheres do grupo de idade 15, 19, 20, 24. Vejam como 25, 29 passou calmamente pela Revolução de Abril sem ter aumento da natalidade e o mesmo aconteceu nas outras idades. Isto significa que a partir de um determinado momento, quando se atinge a fecundidade desejada, é muito difícil depois encontrar uma explicação para se ter mais filhos. Aquilo que nós podemos ver é que, efetivamente, são estes grupos de idades aqueles onde a fecundidade foi mais elevada e que, atualmente, nós já temos os 25, 29 abaixo dos 30, 34 e temos também aqui um valor que é os 35, 39 estarem acima já dos 20, 24. Portanto, há uma alteração total e completa no nosso modelo de fecundidade. Também trazer-vos as curvas de fecundidade, se eu representar a natalidade, portanto o número de nascimentos desde os 15 anos até aos 50, que é aquilo que nós em demografia consideramos ser o período fértil da mulher, sabemos que há nascimentos antes dos 15 e depois dos 50, mas eles são muito marginais relativamente ao total da população, nós vimos que nos anos 50 tínhamos filhos ao longo de todo o período fértil, portanto as mulheres utilizavam todo o seu período fértil para ter filhos. Reparem o que acontece nos anos 60, há uma antecipação da fecundidade, ligeiramente, mas continuamos a usar todo o período fértil. Vejam nos anos 70, em que já começa a haver aqui uma ténue utilização da contracepção, no lado direito da curva, em que já começa a haver um recuo desta mesma curva. E vejam como agora, o que acontece nos anos 80, nos anos 80 casa-se mais cedo, ou seja, tem-se filhos mais cedo, estão a ver aqui, a curva a levantar-se mais cedo, que jovenzinhas 15, 16, 17, 18, 19, 20 a terem filhos, e depois uma diminuição da fecundidade, não só a curva vem para baixo, como ela é comprimida toda do lado direito, ou seja, começa-se a utilizar de uma forma já consistente a contracepção no interior do casamento. Vejam agora o que acontece nos anos 90. Não só há uma redução da fecundidade, alguém continua a empurrar esta curva para baixo, como também se deixa de casar cedo. E continua-se a utilizar contracepção no interior do casamento, mas também se utiliza contracepção antes do casamento. Portanto, esta é a curva em que nós podemos ver que os anos até 1991, que nós temos uma redução da fecundidade, mas temos simultaneamente aqui uma concentração da fecundidade em idades próximas, aqui entre os 23, 24, 25, 26, 27, 28. Veja o que acontece em 2000. Continua a haver uma redução da fecundidade, mas agora há claramente uma deslocação para a direita. Ou seja, cada vez uma fecundidade mais tardia. Há uma redução, mas cada vez uma fecundidade mais tardia, com alguma recuperação entre esta curva, não consigo encontrar o ratinho, entre esta curva roxo e esta curva laranja. Portanto, há uma recuperação nas idades mais avançadas. Estas mulheres aqui, que utilizaram contracepção, elas vão ter filhos mais tarde e vão, de certa maneira, compensar, mas vamos ver em que medida é que compensam. E, nos últimos dados do último recenseamento, mais uma vez, a curva continua a ser empurrada para a direita, ligeiramente para baixo, sempre para baixo, com alguma recuperação. Se nós formos ver, de acordo com 1981, não é? Que em 82 deixámos de substituir gerações. E a 2011, que é os dados mais recentes que temos, em termos de recenseamento, não é? Não em termos de nascimentos, nós podemos ver aquilo que perdemos, de certa forma. Vejam, a curva de 81 é vermelha e a curva de 2010 é azul. Nós passamos de uma situação em que temos 2 filhos por mulher, 2.1, até uma situação em que temos, em 2010, um valor de à volta de 1.3. Atualmente estamos com 1.21, ou seja, ainda baixámos mais a fecundidade. Vejam o que perdemos aqui e vejam o que ganhamos aqui. Vejam até que dos 40 para os 45 não ganhamos, perdemos. Ou seja, esta mítica recuperação a partir dos 40, ela não existiu. Mas existiu aqui alguma recuperação. Portanto, eu penso que estes dados mostram claramente aquilo que aconteceu em Portugal, e quando falamos de uma crise demográfica, quando falamos da queda da natalidade em Portugal, não podemos concentrar-nos apenas nos últimos anos. Esta é uma situação que vem de algumas décadas atrás e que agudiza a partir de 2010. Nós, de 2010 até 2013, nós perdemos 18% da nossa natalidade, ou seja, em termos de nascimentos, por cada 100, desde 2010... De 2010 até 2013, nós perdemos 18%, 18, qualquer coisa por cento, o que significa que por cada 100 nascimentos, praticamente 20, perdemos 20 nascimentos, mas continuamos a ter 80 mulheres a terem orgulhosamente os seus filhos. Agora, padrões de fecundidade. Filho único, sem dúvida, não é? A grande maioria dos casais tem apenas um filho. Há uma baixa proporção de mulheres sem filhos. Isso também caracteriza a nossa sociedade, e principalmente em termos europeus. Nós somos dos países que têm uma mais baixa proporção de mulheres sem filhos, mas esta proporção está a aumentar. Há uma diminuição clara do número ideal de filhos, condicionado pelas circunstâncias, obviamente. Há uma contracepção cada vez mais eficaz e talvez utilizando de uma forma mais eficiente e mais racional. E, pelo contrário, há cada vez um maior investimento emocional nos filhos que se têm, que é um filho, não é? Esta redução do número de filhos implicou também a conjugação com um outro fator, que é o aumento progressivo da idade média ao nascimento. Nós podemos caracterizar o nosso declínio da fecundidade não apenas pela redução do número de filhos dos casais, mas sobretudo pelo aumento do adiamento. E o adiamento é um duplo adiamento. Há o adiamento do primeiro e não podemos pensar que a seguir ao primeiro vem logo o segundo e o terceiro. Não, há casos em que isso acontece, mas na maioria das vezes há um duplo adiamento. Há o adiamento do primeiro e depois há o adiamento do segundo filho. E eu acho que é da conjugação deste duplo adiamento que nós temos uma fecundidade tão baixa. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece é adiar o primeiro significa que se vai ter o primeiro filho aos 35, ou até depois dos 35. Muitas vezes há problemas de infertilidade, muitas vezes há outro tipo de problemas, são as circunstâncias que mudam, é o casal que deixou de estar junto, não é? De viver em conjunto. Há toda uma situação que pode fazer com que se adie depois o nascimento do segundo e que a maioria dos casais fiquem apenas com um único filho. Embora também saibamos, pelos dados do Inquérito à Fecundidade de 2013, que existem muitos casais que dizem que querem ter apenas um único filho, portanto não querem ter mais do que esse filho. Há uma ténue recuperação a partir dos 29 anos, como viram, Pronto, e há aqui, efetivamente, uma relevância dos cuidados materno-infantis. Portanto, isto significa que as pessoas podem querer ter apenas um filho porque elas entendem que esse filho vai sobreviver, sobreviver até à idade adulta e sobreviver-lhes a eles próprios, não é? Portanto, todo aquele investimento que nós tivemos em termos do nosso Serviço Nacional de Saúde e dos cuidados materno-infantis que foram dados à mãe e ao bebê, acabam também por fazer com que nós possamos ter aqui decisões de fecundidade que se limitam apenas a um único filho. Eu penso que agora poderemos falar um bocadinho sobre estas questões. Tenho aqui mais alguns dados sobre esta situação a nível do país. Se quiserem, posso-vos mostrar, se acharem que já falei demais. Pronto, a questão era o que fazer, como fazer. Existe um espaço para a ação dos governos para incentivar a fecundidade ou não? E qual é que é o efeito desta severa crise económica e financeira no nível de fecundidade? Então eu vou-vos mostrar também muito rapidamente. Eu estou a falar muito depressa, mas não sei. Se quiserem, podem parar. Quando quiserem, parem. É assim, Portugal é um país de muito baixa fecundidade. Neste momento nós somos dos países do mundo com mais baixa fecundidade e somos o país da Europa que tem a fecundidade mais baixa. E dos países do mundo que têm a fecundidade mais baixa do que nós, temos alguns que, como por exemplo Macau, Hong Kong, Taiwan, que acabam por ser... exatamente. Portanto, nós podemos dizer que Portugal é, talvez, o país com fecundidade mais baixa no modelo de país com o qual nós estamos habituados a tratar. E esta situação é uma situação, vejam, 1.5... Eu trouxe os dados aqui mais recentes, desde 1992 até 2012-13 também, mas todas as regiões do país, elas se encontram com níveis de fecundidade muito baixos. E aquele norte que nós tínhamos com uma fecundidade elevada, neste momento, já não existe. De todas estas regiões, a fecundidade mais baixa é da região autónoma da Madeira, que segundo os últimos dados já nem sequer é 1.08, é 0.98, portanto já não chega na Madeira, enfim, podemos depois discutir isto, a um filho em média por mulher, portanto estamos abaixo do 1, já nem sequer temos abaixo de 1.5, e é insustentável, obviamente, não é, esta situação em termos demográficos, e temos Lisboa com uma fecundidade de 1.51, onde se concentra também a fecundidade dos imigrantes mais elevada, dos imigrantes com I, portanto. Mas vejam que em todo o Norte tem 1.11 atualmente, 1,11 filhos, tem uma fecundidade mais baixa, perdão, o Norte tem 1,07, o Centro tem 1,11, tem uma fecundidade mais baixa do que tem o Alentejo atualmente. A região Norte tem uma fecundidade mais baixa do que tem o Alentejo neste momento. Portanto, nós revertemos completamente esta dicotomia norte-sul em termos de fecundidade. Em termos da idade em que em média as mulheres têm os seus filhos, vejam que estamos a subir em todas elas, portanto, enquanto no indicador do número de filhos estávamos a descer em todas as regiões, aqui estamos a subir, e temos o valor mais elevado, é acima dos 31 anos já, para Lisboa. Também, na idade média ao primeiro filho, região autónoma dos Açores, com o valor mais baixo, mas temos um valor mais baixo de 27 anos, quase 28, não é? Quase 28. Em média, para ter o primeiro filho, em média aos 28, há imensas mulheres a terem filhos com mais de 35 anos, não é? E temos uma fecundidade também em Lisboa de 28.9, portanto, que já a rondar os 30. Vejam que, se olharmos no panorama nacional, temos a região autónoma dos Açores, em que tem a fecundidade, a idade média ao primeiro filho e a idade média da fecundidade mais baixas, e temos depois, peço desculpa, o Algarve e o Alentejo e a região autónoma da Madeira, e os valores mais altos, são os do Norte, do Centro e de Lisboa. Isto em termos da idade média em que as mulheres têm os seus filhos. Há aqui uma diferença de 1,5 anos entre a idade média da fecundidade geral e do primeiro filho. Também o índice sintético de fecundidade com a idade média. Vejam, mais uma vez, região autónoma da Madeira, Norte e Centro, com o pior cenário. Não é? E o melhor cenário, sem dúvida, Lisboa distingue-se porque é aquela que tem a fecundidade simultaneamente mais elevada, que tem 1.5, não sei se estou aí muito depressa, mas tem a fecundidade mais elevada de 1.5 e tem a idade média 31,5 também. E depois temos uma situação intermédia, o Alentejo e o Algarve, E temos depois também a região autónoma dos Açores numa situação, enfim, também diferente. Este é o panorama que temos, portanto há cada vez um maior adiar. Vejam que com os dados que temos, a maioria dos nascimentos ocorrem já nos 30 a 34 anos, 80%, 83%. O impacto da educação, cada vez as mulheres com educação superior, o aumento aqui da proporção de mães com ensino superior e ensino secundário, e as mães com o básico a diminuir. Isto significa também que temos cada vez menos mulheres com o básico, o que é bom em si, não é? Mas significa que o adiamento implica que quem agora está a ter filhos é quem conseguiu ter o maior nível de instrução. Depois esta aranha aqui é engraçada, podem vê-la depois com um bocadinho mais de atenção, mas olhando aqui apenas para o roxo é a fecundidade das mulheres com o ensino superior. Portanto, como veem, o ensino superior e o secundário a aumentar. Exatamente. Participação no mercado de trabalho também um pouco a mesma coisa, continuam a ser as mais empregadas aquelas que têm mais filhos, mas também não é pelo facto de estar desempregado ou inativo que se têm mais filhos. Reparem que as desempregadas têm um valor relativamente mais baixo e as inativas, ex-domésticas, não é? Que também continuam a ter níveis de fecundidade muito baixos. Portanto, isto significa que este declínio da natalidade ele é transversal, não é? Atinge todas as mulheres e atinge particularmente as mães empregadas. Vejam aqui, entre os 15 e os 50 anos, as mães que estão empregadas têm claramente um pico de fecundidade aqui nos 30-34. As mães que estão desempregadas e as mães inativas têm mais filhos durante todo o seu período fértil, o que também não é de admirar, não é? Só que quem tem mais filhos são estas. Influência dos movimentos migratórios. Eu acho que se tem falado muito na questão das migrações e do seu impacto na natalidade, mas acho que se tem falado pouco. Fala-se muito, mas é claramente insuficiente. Ou seja, nós temos aqui a conjugação de diferentes fatores. Temos uma situação de baixa fecundidade, redução do número de filhos que as pessoas têm e que as pessoas querem ter, e isso também é importante. Temos um adiamento da fecundidade, as pessoas vão tendo os filhos cada vez mais tarde. E, simultaneamente, temos o efeito da imigração a partir de 2010. Portanto, a partir de 2010, nós tivemos um enorme aumento da imigração, quer da imigração de imigrantes permanentes, quer imigrantes temporários, e obviamente quem imigra são os mais jovens, não é? São os jovens em idade de casar e ter filhos. Portanto, não só se reduz a dimensão da população do país, como se soma, aumenta o envelhecimento, porque temos cada vez menos jovens e a proporção de idosos, ela cresce pelo facto de nos estarmos a retirar jovens à base da pirâmide etária, não é? Como também os que saem são aqueles que saem em idade de casar e ter filhos. Se nós temos entre 2010, 11, 12 e 13, nós perdemos 100 mil jovens, ou 100 mil imigrantes, na maioria deles jovens. Depois, a seguir, perdemos 110 mil, depois a seguir perdemos 128 mil. Isto significa que estamos num país de 10 milhões a perder em 3 anos 300 mil. Mais de 300 mil jovens, não é? Isto significa também que, por um lado, os nascimentos que iriam ocorrer em Portugal vão ocorrer fora de Portugal e, por outro lado, nem sempre os casais emigram em conjunto, não é? Há um que fica e esse que fica provavelmente não fica com condições nem sequer psicológicas para querer ter um filho e fica à espera, mais uma vez, adiar até que aquele que saiu volte ou que ele saia também, e nessas circunstâncias, este impacto da emigração é extremamente penalizador para nós. Aqui eu ainda tenho os dados dividindo pela população portuguesa e pela população estrangeira, como vem o número de nascimentos de mães portuguesas, é esta curva vermelha que aqui está. Há uma redução desde 95 até 2011 dos nascimentos das mães portuguesas. Há um aumento desta verde, que é dos pais, que pelo menos um tem nacionalidade estrangeira. Mas reparem como esta nos últimos anos diminui também, não é? Porque temos menos imigrantes. E não só porque temos menos imigrantes, porque também os próprios imigrantes são afetados pelo desemprego e pela precariedade e eles próprios desistem também de ter tantos filhos como queriam ter há uns anos atrás. Vejam como de 2008, nós Começamos em crise em 2008, não é? Mas a crise, principalmente nas questões da natalidade, não se vai fazer sentir logo. Nós começamos a sentir a crise com a entrada da Troika e com o aumento do desemprego e com o aumento da precariedade. E a partir de 2010, nós começamos a ter uma grande queda da natalidade. O que é que acontece depois? Acontece que os imigrantes que contribuíam com 9,8%, 10,4%, 10,7% até 2010, passam a contribuir com 10,4%, 9,8% e menos para o número de nascimentos da população portuguesa. Isto é o que nos diz a imigração. Vejam no quadro, no vosso quadro da esquerda, o que acontece em termos de imigrantes permanentes, só os permanentes, e imigrantes permanentes. Portanto, enquanto um aumenta, o outro diminui. Do outro lado, temos os imigrantes temporários e temos os imigrantes permanentes. Desde 2011, o INE dá-nos os dados sobre os imigrantes temporários, são aqueles que saem por um período de menos de um ano, mas todos nós também sabemos que eles saem, mas se tiverem melhores condições de vida já não voltam, não é? Portanto, por isso é que eu somei aqui, nestas duas colunas, o azul com o verde. O que é que acontece? Ali temos as fecundidades dos imigrantes, sempre nas idades mais jovens, portanto, quem tem filhos, obviamente, são aqueles que estão ali a sair. E o nosso padrão migratório é um padrão que quer nos homens, quer nas mulheres, não sei se conseguem ver, mas quer nos homens, quer nas mulheres, a falta de homens é muito maior do que a falta de mulheres, mas é exatamente nas idades mais produtivas, na idade de se casar e ter filhos, não é? Portanto, eu ia-vos mostrar apenas só as nossas previsões para 2014. Nós já temos os dados do teste do pezinho, temos os dados do INE e, aparentemente nós tivemos até julho uma queda da natalidade, que em tudo, julho de 2014, uma queda de natalidade semelhante àquilo que vínhamos tendo nos últimos anos. Portanto, todas estas corzinhas veem que desde 2010 até 2013, que é este azul turquesa, nós vamos tendo uma fecundidade todos os meses inferior ao mês homólogo do ano anterior. Portanto, é o agudizar da crise demográfica, o agudizar da crise da natalidade. Até julho, neste caso eu tenho aqui até junho, mas eu já vos trazia mais dados no outro que perdi, até julho, nós continuamos com uma fecundidade abaixo, perdemos 20% entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2010, portanto, semestres homólogos, perdemos 20% da nossa natalidade. No entanto, nós estamos a recuperar a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. De acordo com os dados do pezinho, nós estamos a recuperar uma média de 200, 300 nascimentos por mês. O que significa que nós esperamos, nós, a Associação Portuguesa de Demografia, espera que os valores do ano de 2014 vão ser muito semelhantes ao do ano de 2013. Isto significa o quê? Que é uma desaceleração na queda da natalidade. De mal a menos, não é? Agora, nós também percebemos que desde 2000 até agora, nós temos tido, numa tendência de declínio da natalidade, nós tivemos altos e baixos, nós tivemos oscilações. Este ano pode ser um ano de oscilação positiva, digamos assim, ou pode ser o retomar de uma tendência, não é? O que é certo é que a Troika saiu, o que é certo é que o desemprego diminui, o que é certo é que o desemprego jovem, que nós tínhamos até 2013 valores de desemprego jovens, desemprego jovem completamente fora do comum, não era? Existe eventualmente uma expectativa por parte dos casais de que talvez a situação tenha mudado. Os indicadores de confiança no consumidor, aparentemente, eles também estão a melhorar. E, como sabem, as questões das expectativas para os jovens casais são extraordinariamente importantes. Por outro lado, e sendo menos otimista com o impacto que a situação económica ou financeira do país e do emprego e da precariedade possa ter nestas decisões, estes bebés que estão a nascer a partir de setembro, não é, deste ano, são bebés que foram concebidos no final do ano passado, passagem de ano, início deste ano. Aliás, não é por acaso que os meses em que têm nascimentos são sempre maio e setembro, particularmente setembro, não é? Maio eles são concebidos nas férias e em setembro são concebidos na passagem de ano. Mas, de qualquer forma, é importante perceber que, para além das questões do emprego, haver eventualmente um ambiente mais favorável às decisões de fecundidade, uma preocupação, pelo menos, demonstrada pelos governos, pela própria Assembleia da República, sobre as questões da natalidade e sobre as medidas de incentivo à natalidade, podem ser importantes. Mas também há uma outra questão que me parece que temos que ponderar, não sendo tão otimista quanto esta, é que todos os inquéritos que são feitos aos portugueses e às portuguesas apontam a que pelo menos eles querem ter um filho. Ou mais, mas pelo menos um. Pelo menos um filho. Ora, se nós estamos a adiar, e se continuarmos a adiar, e se adiámos imenso nos últimos 3 anos, há aqui um deadline, principalmente para as mulheres, que não podemos esquecer. Ou seja, pode-se adiar dos 20 para os 24, pode-se adiar dos 24 para os 28, pode-se adiar dos 28 para os 30, 34, pode-se adiar até aos 38, mas há uma altura em que não se pode adiar. No caso dos homens, os homens têm um bocadinho a ilusão que não é assim, porque podem ter filhos a vida toda. Eles esquecem-se que normalmente têm filhos com as mulheres com quem são casados, que são da mesma idade do que eles. Normalmente, normalmente. Mas a grande maioria dos nascimentos, se formos ver, são de pais e mães que têm idades muito próximas. O que significa que também existe aqui uma janela de oportunidade para esses casais. E não podendo adiar indefinidamente, provavelmente, mas nós só saberemos isso no próximo ano com os dados que o INE nos for disponibilizar e que só nos disponibiliza normalmente em junho, nós podemos ver se realmente paramos finalmente o adiamento. Ou seja, quando em 2008 a Europa para o adiamento e recupera a fecundidade, nós a partir de 2008 continuamos a adiar e adiamos cada vez mais. E esta é uma situação que eu penso que merece toda a nossa atenção, porque reparem, esta é a pirâmide de idades de 2010, portanto, é com o recenseamento de 2011. Vejam como nós temos um topo alargado e temos uma base extraordinariamente delicada, não é? Mas se tudo se mantiver como está, em 2030 nós vamos ter esta situação. Perdemos população nas idades ativas aqui, não é? Estas barriguinhas deixam de existir.
Sim, sim.
Perdemos população na idade ativa produtiva, perdemos população jovem, a nossa pirâmide torna-se cada vez mais delicada e vejam como o nosso topo da pirâmide ele vai aumentar, com todas o impacto que isto tem a nível da saúde, a nível da segurança social, a nível da própria produtividade e até do pagamento da dívida, por tudo isto está ligado. E a questão da população é, não direi a mais importante, mas é a base, não é? Primeiro, porque é para esta população que todos nós, cada um nas suas funções, trabalha, não é? E também é com os recursos humanos que temos e que podemos dispor, que temos que fazer crescer Portugal. Não sei. Estou disponível para as vossas questões. Ah, ok. Eu não disse que ia responder. Eu disse que eram perguntas para debate. Eram perguntas para debate.
Não querem os senhores deputados agora começar a questionar e depois passava novamente a palavra à sua professora? Ou...
Como quiserem. Eu despejei literalmente os meus dados. Eu espero que tenham conseguido sobreviver a estes momentos. Tentei ser sintética, tentei ser sintética, não demasiado cansativa, porque realmente muitas vezes associamos a demografia a muitos dados, quadros e números, e eu tentei ser um pouco mais simpática, pelo menos na forma de pôr estas questões. O que fazer, como fazer, existe um espaço para a ação dos governos para incentivar a fecundidade? Bem, então, dos estudos que nós temos feito até agora, é óbvio que esta é uma situação que muitas vezes quando os jornalistas me perguntam como é que podemos reverter a situação, a resposta é: nós não podemos reverter a situação. a situação, não há qualquer condição de reverter esta situação. Demorámos demasiado tempo a tomar consciência desta realidade e demorámos demasiado tempo a intervir sobre esta realidade e os efeitos, neste momento, agora são efeitos de longo prazo. São efeitos de longa duração. Não há nada que possamos fazer agora que vá reverter esta situação, não é? Agora, nós podemos atenuá-la. Nós não podemos agora cruzar os braços e dizer não há nada que se possa fazer. Eu chamo-vos a atenção para uma questão importante. A decisão de fecundidade, como nós chamamos a decisão de ter um filho, não é? É uma decisão íntima. É uma decisão íntima do casal. É uma decisão íntima da mulher, é uma decisão íntima do homem. E enquanto que nós, na área, por exemplo, da saúde, viver durante mais anos com mais qualidade de vida é aceito por toda a gente, não é? Quem não quer viver mais anos com melhor qualidade de vida, com mais saúde? Portanto, tudo aquilo que nós fizermos em termos de medidas de política que possam garantir que nós vivemos mais e com mais saúde, são aceitos por toda a gente. Ninguém contesta. Antes, pelo contrário, não é? Embora também tenha que haver alguma educação para a saúde, enfim, mas isso levar-nos-ia para umas outras áreas que não é esta. Isto para vos chamar a atenção que, quando se decide intervir ao nível da decisão íntima de cada casal, se torna muito mais difícil, porque há alguns casais que entendem que não deve haver qualquer tentativa sequer, exatamente, de interferência numa decisão que é íntima e privada. E que a natalidade e a fecundidade de um país é o resultado de milhões de decisões tomadas na intimidade de cada casal. Temos filho agora ou adiamos? Vamos ter já ou não vamos ter já? Usamos contracepção ou não usamos contracepção mais ou menos eficaz? Enfim, agora aqui não sei como é que é de fazer isto, mas perdemos... Okay, tudo bem, não.
Foi ao ar.
Foi ao ar. Mas a questão é um pouco esta, não é? A natalidade de um país é o resultado destas decisões. Para além disso, portanto, terceira questão. A primeira questão é que nem sempre é aceita esta interferência. Depois, é uma decisão íntima e a nossa fecundidade é o resultado de milhões de decisões que são tomadas na intimidade dos casais. E estas decisões dependem sempre do casal e da sua circunstância, não é? O homem é ele e a sua circunstância. Mas, passando esta questão, há casais que não têm filhos já porque não têm condições financeiras, há outros que não têm tempo, há outros que acham que devem gozar a vida mais uns tempos, há outros que entendem que precisam de concretizar na sua carreira qualquer objetivo. Portanto, nós não temos uma medida, ou duas ou três, que possam ser eficazes transversalmente. Ou seja, se nós queremos ter medidas de política que possam ser eficazes, no sentido de dar resultados, elas têm que ser, de certa maneira, primeiro dirigidas àqueles estratos da população que querem ter filhos. Porque há um conjunto de população que não quer ter filhos. Não tem, nem quer ter. Em situação alguma quer ter filhos. Duvido que haja medidas de política que possam fazer com que esses casais tenham filhos. Depois há aqueles que têm um, dois ou três, que estão satisfeitos com o número de filhos que têm e que também não querem ter. E também aí, provavelmente, as medidas não serão eficazes. Ou seja, aquilo que se tem que tentar perceber é se efetivamente existem estratos da população que são aqueles que não têm, mas querem. E aqueles que já tendo, ainda querem ter mais filhos, para os quais é preciso olhar. E aí temos diferentes medidas de política que podem fazer a diferença nas decisões. E aí temos que distinguir entre dois tipos também de medidas. As medidas que têm a ver com o número de filhos, ou seja, passar do 0 para o 1, do 1 para o 2 e do 2 para o 3. No nosso caso, se passarmos do 1 para o 2 já seria muito bom. E aqueles que agem no sentido do adiamento. Ou seja, medidas políticas, por exemplo, tomadas a nível mais regional ou local, não é? O famoso cheque bebê, por exemplo, em que alguns municípios apostam muito. As pessoas querem ter um filho. A Câmara facilita, dá algum dinheiro, dá condições, dá fraldas, dá ajuda. Então, se este Presidente da Câmara me dá isto, porque é que eu vou esperar mais dois anos ou três com outro Presidente que pode já não dar? Portanto, o que é que acontece? Antecipam o nascimento daquele bebê ou dos dois bebês e isso parece que cria ali um aumento da natalidade. Só que a partir do momento em que têm os que querem, já não vão para o terceiro e para o quarto, não é? Ou seja, há uma antecipação da natalidade, mas em termos de efeito, em termos de geração, ou seja, aquelas mulheres quando chegarem ao fim da sua geração, da sua idade fértil, digamos assim, elas não têm mais do que aqueles que queriam ter. Portanto, é importante perceber que existem diferentes medidas em função de diferentes circunstâncias dos casais. Os casais muito jovens, por exemplo, preocupam-se com as creches e com o custo das creches e com a disponibilidade de tempo, os horários das creches, os horários em que as crianças podem permanecer, e isso é efetivamente uma medida extraordinariamente importante. Mas as crianças não são sempre bebés, não é? E, portanto, há que se preocupar também com todo o resto do processo. E se nós pensarmos num custo do filho, o custo dos filhos para os pais não termina aos 18 anos, pois não? Cada vez os filhos saem mais tarde de casa dos pais, não é? Às vezes há filhos com 30, 35, 40 que ainda continuam a viver em casa dos pais. E viver em casa dos pais não significa que eles participem das despesas da casa dos pais, pelo contrário, eles usufruem... No outro sentido, no outro sentido, não é? Exatamente. Portanto, é importante perceber que muitas vezes as condições de saúde, as condições de educação, todo o apoio que possa ser dado ao longo da vida e ao longo do tempo em que o filho permanece em casa dos pais, principalmente até adquirir os instrumentos para também ter a sua própria autonomia e a sua própria independência. A questão da autonomia e da independência também nos levaria aqui a alguma discussão, mas, pelo menos, essa questão também é importante. Por isso é que a questão das creches acaba por ficar em terceiro lugar quando se pergunta às pessoas, em termos de incentivos à natalidade, o que é mais importante. E o que é mais importante? O que é mais importante são... essa é a segunda. O emprego, a estabilidade, o emprego e a estabilidade associada ao emprego é a segunda mais importante. A primeira é mesmo os rendimentos das famílias. Nós temos que perceber que temos famílias com muito baixos rendimentos. A maioria das famílias portuguesas tem muito baixos rendimentos. E eu acho que é quase heroico. Muitas vezes, alguém que tem o rendimento mínimo, não é? Ter dois filhos. Sim, com salário mínimo, ter dois filhos, não é? Portanto, o aumento do rendimento das famílias é extraordinariamente importante, não é? Numa situação como é a situação portuguesa. A questão do emprego também, e do emprego jovem, também, sem dúvida, que tem um grande impacto, e a questão da precariedade também. Para já?
Eu acho que...
Ficava a aguardar as vossas questões, não sei se...
De facto está tudo interligado, não é?
É, e que não existe uma medida única que nós possamos dizer esta vai fazer com que os casais aumentem a sua fecundidade, porque não vai, porque várias medidas, todas no mesmo sentido, elas poderão, sim, fazer com que uns casais por umas razões e outros casais por outras possam decidir uns antecipar, outros passar do primeiro para o segundo, outros eventualmente do segundo para o terceiro, outros ter o primeiro filho e depois todas estas decisões fazerem com que a nossa natalidade aumente. Há uma outra questão que se fala muito e que eu acho que também é importante, mas também não me parece que um governo tenha que ter esta preocupação para aumentar a natalidade. O governo deve ter esta preocupação para aumentar o bem-estar dos cidadãos. A primeira tem a ver, já falámos aqui, no aumento dos rendimentos das famílias, e a segunda tem a ver com a promoção da igualdade entre homens e mulheres, quer no mercado de trabalho, quer em casa. Está mais do que demonstrado que quanto maior é a igualdade entre homem e mulher, quer no mercado de trabalho, quer em casa, existe uma maior disponibilidade para se passar do um para os dois. Eu acho que existe uma grande diferença, quer em termos de despesas, quer em termos de tempo, quer em termos de energia, que de passar do zero para o um. Mas depois do um para o dois, também é mais do dobro. Muitas vezes pensa-se que não, mas não é verdade. E se nós pensarmos que as mulheres portuguesas são das que têm uma taxa de atividade mais elevada a nível europeu, fora de casa, portanto, no mercado de trabalho, e que ainda continuamos a ter muitas mulheres jovens, e quando eu digo muitas mulheres jovens, com idades à volta dos 30 anos, em que o marido em casa não colabora. Muitas vezes isso cria também algumas dificuldades na decisão de passar para o segundo ou mesmo para o terceiro filho.
Muito bem, muito obrigada, professora. Eu acho que nós continuaríamos aqui a ouvi-la falar com o máximo, que de facto a sua apresentação foi muito completa e muito interessante. Trouxe-nos aqui dados que só a Associação da Demografia nos podia trazer. Mas eu passava agora a palavra aos seus deputados que me pedirem, mas peço que sejam breves, porque nós temos outra audiência, que é a Ordem dos Médicos, e eu ainda gostava que a professora pudesse responder às perguntas. Portanto, eu agradecia e peço-lhes o favor de serem sucintos. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer-lhe o entusiasmo. Nós precisamos de pessoas assim, que transmitam com paixão aquilo de que falam. E acho que não estamos distraídos, pelo menos a maioria não está, e queria-lhe agradecer isso. E queria, de facto, constatar, se eu bem entendi a mensagem que disse, que o problema não está seguramente na questão da crise, também está, mas não está, vem de há décadas, e de facto é importante. Tentando ser sucinta e sabendo que a pergunta poderia suscitar uma resposta longa, mas em que medida, e aceito que me possa dizer que sou profundamente ignorante, mas estou aqui para aprender nessa matéria, em que medida a questão da sensibilização e de campanhas que, do ponto de vista de comunicação, têm que ser feitas em torno de valores. Porque, à luz do que vimos sobre as últimas décadas, parece-me que há uma exacerbação do mito do filho único, com todas as condições, e que reúne o mito do filho ideal. O que, do ponto de vista também da realidade, e, portanto, trabalhando com famílias no final da sua vida e vendo o quão desastrosa é a sobrecarga que se põe num filho, com os vários cuidadores, e, portanto, com o aumento da longevidade, esse problema também vai ter que ser visto. E, portanto, não estou aqui a advogar uma questão de tenha filhos que é bom para, não é assim, mas em que medida é que campanhas de sensibilização em torno de valores, o valor de que... Pois aí é que está, de valores. O valor que é bom para a sociedade, é bom do ponto de vista... os meus valores podem ser diferentes de outros... Mas, quer dizer, uma vez que inclusive falou em questões salariais, e, portanto, sem irmos a questões de é preciso aumentar salários, ou também ainda essas questões, mas fica uma curiosidade de, do ponto de vista de sensibilização, se há ou não evidência de que isso tenha impacto nos comportamentos, se se especula que isso possa vir a ser útil. É uma curiosidade, porque acho que este valor do filho único, neste momento, eu acho que está longe de ser um valor, mas enfim.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as representantes da Associação Portuguesa de Demografia e agradeço, de facto, o conjunto de dados e de informações e de opiniões que aqui nos trouxeram, que eu considero que foram muito válidos no quadro desta discussão que a Assembleia da República e que a Comissão de Saúde, no concreto, está a prosseguir. Eu começava, se calhar, por fazer uma referência com o final da sua intervenção, quando referia que não há uma medida que consiga inverter esta situação. Eu também creio que não. Ou seja, elas têm que, também creio, que é necessário adotar um conjunto de medidas que intervenha num conjunto de áreas. Precisamos de medidas para o emprego e para aumentar os rendimentos, sem dúvida. Precisamos de medidas para o apoio social, sem dúvida. Para a saúde, para a educação, para a habitação. Ou seja, tantas outras que, de facto, são necessárias. Porque eu creio que, muito embora haja estudos, e o último inquérito à fecundidade, quando se falava das causas, porque é que as pessoas não tinham mais filhos, obviamente as questões de emprego, da precariedade, de estabilidade vinham à cabeça, mas vinham também questões relacionadas com os custos da creche, que de facto são muito elevados no nosso país e não temos uma rede pública, é uma rede privada ou então num conjunto de instituições de solidariedade social. A verdade é que tem um conjunto de custos elevados, mas estou de acordo consigo que depois, obviamente, o bebé vai crescendo, vai sendo criança, vai sendo jovem, vai sendo adulto e, obviamente, eu creio que é justo que as pessoas e que as famílias, os casais hoje, quando planeiam a sua constituição de família, procurem ter as condições para, de facto, dar o melhor que consigam aos seus filhos e em termos das suas oportunidades. Eu creio que isso é uma aspiração justa. Por isso, há pouco, quando referia que é necessário que a decisão é uma decisão privada, é verdade. Agora, o Estado e o Governo têm aqui um papel determinante. Não estou aqui com isto a dizer que agora temos que colocar algum tipo de norma a dizer quantos filhos é que têm que existir por casal. Não, sem sombra de dúvidas, isso não faz nenhum sentido. É uma decisão do casal, da família e, de facto, o que nós entendemos é que cada família, cada casal deve ter os filhos que deseja ter. Agora, há aqui um aspecto que é interessante, porque o inquérito à fecundidade também mostrou estes dados, que era, se de facto temos um baixo índice de fecundidade, mas dava que a fecundidade desejada, creio que rondava aos 2,35, não sei, 31, não sei se era exatamente este valor, mas era isto. O que é que isto demonstra? Que as pessoas desejam efetivamente ter mais filhos. Não têm porquê, porque não são asseguradas um conjunto de condições. E é aí que a intervenção do Governo pode ser determinante, que é garantir, de facto, os níveis de confiança necessários para que as famílias possam tomar a decisão de ter os seus filhos. Ter um, ter dois, ter três, ter aqueles que desejem ter, ou então quem deseja efetivamente ter só um, que tenha um. Mas eu creio que isto iria permitir darmos logo aqui um salto. Obviamente que isto não é de um ano para o outro, como é óbvio, isto a termos algum tipo de reversão nesta situação vai levar tempo, não é uma coisa a curto prazo, é óbvio, mas a verdade é que é preciso adotar políticas que garantam as condições para que as pessoas tomem estas decisões. E nós queremos que as famílias não tenham mais filhos, não é porque não querem, é porque o Estado e o Governo, ao não criar essas condições e ao implementar um conjunto de medidas que impedem essa tomada de decisão, é o próprio Governo responsável por esta situação. Dizia há pouco, Portugal tem vindo, de facto, numa tendência decrescente de há anos, não é um problema de hoje, é um problema que já tem décadas. Mas é verdade que nos últimos anos se agravou bastante e se nós formos só aos últimos anos, desde a aplicação do dito memorando da Troika, de facto, a situação agravou-se por demais. E agravou-se por demais porque houve uma redução de rendimentos brutal, porque o acesso à saúde dificultou-se, porque as creches estão cada vez mais elevadas, porque a precariedade é a regra na contratação dos mais novos, e não podemos ficar contentes quando se afirma, por exemplo, que se criaram não sei quantos mil estágios para os jovens. Mas o que é que isso significou em posto de trabalho efetivo? O que é que isso significou em termos de estabilidade? De facto, não é isso que dá a segurança que, que nós consideramos que os jovens casais devem ter nesta... para tomarem estas decisões, porque acompanhamos, e a verdade é que, de facto, tomam, adiam a decisão, são pais cada vez mais tarde, muitas das vezes o adiar a decisão e quando pensam ter o segundo filho já nem sequer o têm, exatamente decorrente desse adiamento. Obviamente acompanhamos essa observação e constatação da realidade, que é isso que, efetivamente, mas a verdade é que é preciso esse conjunto de medidas. Dado que estamos na Comissão de Saúde, eu gostaria só de fazer esta questão de um ponto de vista mais lato e tendo em conta que esse é o objeto da nossa intervenção enquanto Comissão de Saúde, em termos da saúde, na sua opinião, isso é que em termos da associação têm refletido sobre isso, o que é que poderia ser efetivamente feito? E porque eu creio que os sinais que têm sido dados nos últimos... Sinais e medidas concretas não são propriamente sinais positivos para que uma família tome a decisão de ter filhos, não é? Quando encerram, há milhares de portugueses não têm médico de família. Existem as taxas moderadoras. Encerram centenas de serviços, quer de cuidados de saúde primários, quer ao nível de cuidados hospitalares. Obviamente que não são políticas que deem a confiança no quadro da saúde para, obviamente, podermos também por esta via contribuir efetivamente para políticas que possam ser um incentivo à natalidade. O que nós tivemos efetivamente nos últimos anos foi um verdadeiro desincentivo e isso vê-se em todos os aspectos em relação a esta realidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Eu peço novamente aos seus deputados que sejam breves, porque já estão as pessoas da Ordem dos Médicos.
Sim,
faz favor.
Sra. Presidente, tentarei ser grave. Boa tarde a todas as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento as senhoras doutoras, a senhora professora e a senhora doutora representantes da Associação Portuguesa de Demografia e queria dizer-lhe com muita sinceridade que eu gostei muito da apresentação que fez. Como já disse a senhora deputada Isabel Garrissa Neto, do entusiasmo que colocou e da forma explícita como nos fez perceber, através de alguns gráficos, a situação de uma forma transversal. Para não nos repetirmos, é evidente que esta é uma questão multidisciplinar. Não há um aspecto que possa ser elencado, eleito como primordial. Há muitos. Haverá muitos que, como disse e saliento isso, por muitas medidas que tomem, nunca alterarão as suas opções pessoais. Mas seguramente que a maioria pondera o casal ou a mulher antes da decisão de ter ou não um filho, alguns parâmetros. Como disse, o primeiro tem a ver com os rendimentos, e quando se fala em rendimentos não se fala só daquilo que se recebe, também fala-se do orçamento familiar, portanto, os rendimentos que se oferem, mas também as despesas obrigatórias. Isto remete-nos para uma questão muito atual que tem a ver com a manutenção do modelo do Estado Social Europeu e, concretamente, três pilares essenciais, que são a segurança social pública, a escola pública e um Serviço Nacional de Saúde Públicos. Porque num país onde as pessoas têm a expectativa de ter essa garantia, quer em termos de acompanhamento em situações de doença, quer em termos de doença da própria mãe, que tenha direito a uma compensação através do Estado, que não acontece nas situações de precariedade. Nós sabemos que muitas das mulheres licenciadas são profissionais liberais que não têm direito, até à própria licença de maternidade, se pararem de trabalhar, não oferecem qualquer rendimento. E, portanto, é importante, e para nós, legisladores, ponderar essas questões, porque isso pode alterar a decisão da mulher, assim como compensações em caso de doença da própria criança. E isso remete-nos diretamente para a nossa Comissão de Saúde, Serviço Nacional de Saúde. Neste momento coloca-se algumas questões relativamente à manutenção do caráter público do serviço e à transferência de muitos serviços do público para o privado, e os indicadores do INE dizem que há cada vez maior número de câmaras, maior número de cirurgias no setor privado, contrapondo ao setor público, que tem vindo a ser reduzido. A senhora professora entende que isto pode ser já um risco real e que as pessoas têm receio de, nessa tal primeira prioridade que é dos rendimentos, que eu consideraria como orçamento familiar, ter de despender também dinheiro com as consultas dos filhos, com as vacinas dos filhos, porque logo no início as vacinas mais caras, algumas delas não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Algumas especialidades que não existem no Serviço Nacional de Saúde. Acha que nós, enquanto legisladores e deputados que acompanham particularmente esta área, podemos também, através do reforço de alguma dessas medidas, e não estou aqui, eu sou do Partido Socialista, mas não estou aqui agora como sendo deputada do Partido Socialista ou da maioria. Nós, em conjunto, podemos, daquilo que é o seu conhecimento, tomar medidas que deem mais expectativa de estabilidade aos jovens, aos casais, às mães, sendo menos ou mais jovens. E se entende que essas questões, a par da segurança social, não tanto o futuro, porque nós todos já pensamos qual será o nosso futuro, se haverá condições ou não para que as novas gerações possam garantir o nosso direito às verbas das reformas e das aposentações, mas se isso é já uma prioridade presente, e se pensa que, através de alterações legislativas que podemos fazer, quer na Comissão de Trabalho, que está aqui ao lado a reunir também sobre este tema, quer na Comissão de Saúde, reforçando os mecanismos de direitos dos utentes enquanto beneficiários de um serviço público, universal e tendencialmente gratuito, se isso fará ou não a diferença, se pode ou não ser ponderado nessas decisões. Muito obrigada.
Sra. Deputada Sandra Cardoso, só para fazer uma pergunta, não é?
Vou ser muito breve. Cumprimento a representantes da Associação Portuguesa de Demografia e agradeço os excelentes contributos que aqui nos foram dados hoje. Aliás, eu já tinha beneficiado dos seus contributos, já fui minha professora. Sim. Exato. Queria-lhe apenas, na década de 90, queria-lhe apenas colocar duas questões. Falou que há 30 anos não há substituição das gerações, o que provoca consequências desastrosas no país. Eu pergunto quais, a que níveis e, sobretudo, que consequências ao nível da segurança social. E estranhei uns dados que aqui apresentou, que nos permitiram concluir que a taxa de fecundidade no Norte, neste momento, é mais baixa do que no Alentejo. Isto deve-se Aqui.
Os alentejanos.
Ok, obrigada.
É
ao contrário.
É uma alentejana.
Agora passo obrigada. A palavra para terminar ao seu deputado João Prata, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes e particularmente às nossas convidadas. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos muito a vossa intervenção e a vossa vinda aqui à Assembleia da República. É a verdadeira casa do povo e é a verdadeira casa onde se constroem, ou pelo menos tentam-se construir as melhores soluções em termos legais. Em razão das diversas opiniões aqui presentes no xadrez político ou partidário, também em razão e em consequência ou em sequência das intervenções da sociedade civil. Portanto, enquanto grupo proponente deste projeto de resolução, o Partido Social Democrata agradece muito a vossa presença e a vossa vinda aqui a esta Assembleia e não querendo demorar muito mais tempo, dizer que o Partido Social Democrata tem, apesar deste mar alto em termos de Europa, que vive a Europa, não só em termos demográficos, mas a outros níveis também, erigiu como dois vetores principais da sua intervenção política, ou de políticas públicas, os territórios de baixa densidade, porque o país está despovoado, desertificado não será o tema adequado, mas está despovoado em mais dois terços do seu território e também tem este problema com a natalidade. E, portanto, são duas linhas políticas de intervenção que seguramente marcarão não só a atuação deste governo, mas também dos governos subsequentes. Porque, a par deste declínio demográfico que vivemos em termos europeus, ou em termos da civilização ocidental, melhor dizendo, temos outro fenómeno a par, que é exatamente a questão da crescente litoralização, ou pelo menos a crescente ligação às grandes cidades, às grandes metrópoles, com todos os benefícios, mas também com os todos não menos benefícios que daí decorrem, e portanto são duas linhas políticas que nós tentaremos implementar e desenvolver, e este é este que nos traz aqui, é este portanto sobre o qual gostaria de realizar algumas perguntas, não só depois também de lhe dizer que gostei muito da sua intervenção naquilo que é a parte habilitante, não só do discurso político ou partidário que aqui às vezes se faz, que é redondo, que não passa do mesmo, que não ajuda a construir, mas também do ponto de vista da estratégia para, no mínimo, ter presente algumas soluções para este problema. E é neste contexto que gostaria de colocar a primeira pergunta, sem mais longas. Enquanto cidadãs, mas também enquanto dirigentes da Associação Portuguesa de Demografia, gostaria de, ao escutar a vossa opinião, ou tentar perceber, quando ouvem o poder político, seja de que partido for, abordar a questão da demografia, abordar a questão da natalidade mais em concreto, qual é a impressão que têm? Ou seja, ficam com uma impressão positiva, ficam com uma impressão menos positiva, ficam com uma impressão que é apenas o oportunismo eleitoral, como alguns querem fazer crer a esta intenção do PSD, e também secundado por outros grupos parlamentares, nomeadamente o partido CDS-PP, que também tem abordado com alguma insistência este tema. Portanto, gostaríamos de saber essa impressão enquanto cidadãs e, se puderem, também enquanto dirigentes. Outra questão que gostaria de colocar abordou as políticas de proximidade, digamos assim, as políticas do poder local para a promoção da natalidade nos territórios de mais baixa densidade. Focou ao de leve, sem com isto querer dizer que não foi positivo, mas gostei que tivesse mencionado, porque há um esforço muito grande do poder local também nos territórios mais despovoados nesse sentido, só apenas para completar a sua intervenção, ou pelo menos para lhe dar a oportunidade de ir um pouco mais, concordam ou não concordam, acho que isso também acham que também é um bocado de folclore, como às vezes é visto aqui pelas pessoas, pelos opinion makers que fazem um pouco a impressão na comunicação social, digamos assim, que se quer uma medida folclórica, dar mais 1.000 euros ou menos 1.000 euros, ou pagar as fraldas, ou pagar os medicamentos, ou pagar as consultas, que aqui já foram mencionadas, mas gostaríamos de ter, se pudesse aqui expender um pouco mais a sua opinião sobre essa matéria, gostaria de ouvir. E um pouco na sequência da intervenção da senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista, quando falava da intervenção da esfera pública ou do poder público, na insistência para que haja mais filhos, para que haja mais natalidade. Já agora aproveito para lhe dizer que na cidade da Guarda, que é o distrito pelo qual eu estou aqui a representar, em setembro já tínhamos superado o número de nascimentos do ano passado. Isto à razão de perdermos todos os anos cerca de 1.000 pessoas em 14 concelhos, que é o que tem vindo a acontecer desde, bom, todos os censos. Ou seja, não, foi no censo 2001, foi no censo 91, sempre temos vindo a perder população no distrito da Guarda desde os anos 60, seja com a imigração, a guerra colonial, com a questão da litoralização. A verdade é que em setembro deste ano, pela primeira vez, já temos superado o número de nascimentos do ano passado. não vou cair no ridículo dizer que foi a política do governo, não vou cair no ridículo foi dizer, porque também não aceito o contrário, que é a política deste governo que faz tudo ficar mal, ou seja, não passámos do cor-de-rosa para o preto, nem vamos passar do preto para o cor-de-rosa outra vez, porque isso é perfeitamente irrisório e não contribuímos para o debate. E, portanto, queria perguntar, de certa forma, e ainda na área da intervenção da política pública, eu percebo que não vão ser os governos a decretar que é preciso ter filhos, obviamente, que é uma decisão íntima e casal, também percebo. Mas quando nós pensamos na civilização ocidental, que é disso que também estamos aqui a falar, quando falamos do mercado social europeu, quando falamos da esfera da política social, até que ponto é que realmente esta questão da natalidade, sendo debate público, trazida ao debate público, até que ponto é que só essa medida ou outras medidas não poderão provocar, de certa forma, um aumento da natalidade também? É só, desculpe, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Deputados. Passava agora à Sra. Professora, peço-lhe também assim o máximo de esforço de concisão, porque já temos de facto mais pessoas à espera. Muito obrigada.
Eu não sei. Posso começar? Se quer que eu comece. Em primeiro lugar, muito obrigada.
Aqui mais para quem? Está a ser gravada.
Ah, muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas vossas palavras, foram muito, muito simpáticas. Realmente eu entusiasmo imenso com estas questões, não é? Como não podia deixar de ser. Então, se me conheces já de algum tempo, sabe que este entusiasmo é muito característico meu, e quando falo das questões da demografia, então fico ainda mais entusiasmada. Portanto, Sra. Deputada Isabel Carriça Neto e todos os senhores deputados que falaram sobre esta questão, agradeço imenso. Eu também considero que a questão dos valores é extraordinariamente importante, porque houve efetivamente uma alteração de valores na nossa sociedade. Isso é óbvio e é nítido, não é? Portanto, houve, a partir dos últimos anos, uma alteração de, não só em termos de valores, como depois em termos dos comportamentos que essa alteração de valores induziu, não é? Há uns anos atrás, ninguém acharia bem que os filhos com 30, 35 anos e 40 anos permanecessem a viver em casa dos pais, e atualmente ninguém se incomoda, nem os filhos nem os pais, não é? Portanto, toda a gente concorda, acha bem que sim. Muitas vezes... Não, não, mas independentemente da opção, não é? Há efetivamente uma alteração de valores e de comportamentos. Muito provavelmente nós já não voltamos a valorizar da mesma maneira uma família com 4 ou 5 filhos e achar que realmente se deve ter 4 ou 5 filhos. Portanto, há efetivamente aqui uma alteração desses mesmos valores e me parece que é importante ter a noção de que, quando nós falamos em fecundidade e em número de filhos, muitas vezes nós falamos na fecundidade que se tem, no número de filhos que se tem, não é? Número de filhos, e para quem viu atentamente os dados do último inquérito à fecundidade, há uma fecundidade que é a fecundidade realizada, como nós chamamos de fecundidade realizada, é o número de filhos que se tem. Depois há o número de filhos que se desejaria ter. E o número de filhos que desejaria ter é mais ou menos um ideal. Ou seja, se eu tivesse todas as condições que eu entendo que seriam importantes para mim, qual era o número de filhos que eu desejaria ter? E, normalmente, a fecundidade, o número de filhos que se tem, fica muito abaixo, ou quase sempre fica abaixo, deste número de filhos, que é o número de filhos desejado ou o número de filhos ideal. Existe um outro indicador que, para mim, é mais importante do que o número de filhos desejado, porque o número de filhos desejado é sempre uma condição ideal. E condição ideal, enfim, nem sempre conseguimos nas nossas vidas em nada, porque é que haveríamos de conseguir o número de filhos, não é? Agora, o que é um facto é que, quando se pergunta qual é o número de filhos que espera vir a ter ainda, que é a nossa fecundidade final esperada, ou seja, eu neste momento tenho 1, mas espero vir a ter 2, portanto, eu espero ainda vir a ter mais 1. Eu tenho a intenção de vir a ter mais 1. E esta fecundidade intencional é que me parece que é um bem precioso, do ponto de vista agora de nós, de demógrafos. Porquê? Porque é sobre essa fecundidade intencional que ainda pode haver uma expectativa. Ou seja, a fecundidade intencional somada com a fecundidade realizada dá-nos o final esperado no fim do nosso ciclo de vida, não é? Reprodutivo. Ela fica abaixo, como não podia deixar de ser, da desejada, não é? Mas existe aqui uma margem de atuação que é não perder esse bebê ou esses bebês, ou essa fecundidade que a pessoa, não tendo ainda, quer ter, e tentar então perceber através de que medidas é que nós podemos concretizar essa fecundidade, ou seja, capacitar as mulheres e os homens que vivem em Portugal para concretizarem essa fecundidade, que é uma fecundidade intencional, de mais curto prazo ou mais longo prazo, mas que não deixa de ser aquilo que se aproxima da fecundidade que a pessoa gostaria de ter, dadas as suas circunstâncias e não numa situação ideal. Agora, é importante perceber que existe, mesmo esta fecundidade final esperada em Portugal, se nós analisarmos os dados do Eurobarómetro, eu fiz essa análise com todos os países da Europa, há 27, nós, apesar de querermos ter e desejarmos ter mais filhos, a nossa fecundidade final esperada está muito centrada no 1 e no 2. E mais no 1 do que no 2. Enquanto que noutros países está muito centrada no 2 e no 3 e no 0. E nós no 0 não temos, não é? Valha-nos isso. Mas depois estamos muito centrados no 1 e estamos muito centrados no 1 para o 2. Enquanto que a fecundidade desejada está muito no 2. De preferência, um menino e uma menina, não é? Quantos quer ter? 2. Um menino e uma menina. Mas, basicamente, a ideia é, para os que demonstram ter intenção, dar-lhe a capacidade de concretizar essa mesma intenção. E isto é importante num país envelhecido. A senhora deputada Isabel Garrido Sanete focou a questão do envelhecimento. E nós sabemos como é importante para os idosos, e para os idosos dependentes, e para os doentes, sabermos que têm um filho ou uma filha, que têm pelo menos filhos que cuidem, não é? Porque quando não têm filhos e quando não são casados, então a sua esperança de vida é muito menor, não é? A esperança de vida aumenta se a pessoa é casada. Isso é logo bom, não é? É muito bom, é muito bom. Sim, a esperança de vida, os homens casados têm uma esperança de vida muito mais elevada do que os homens solteiros. As mulheres, como têm uma esperança de vida mais elevada, elas acabam... Exatamente, o impacto não é, mas está efetivamente estudado. Portanto, senhores deputados, se ainda não casaram, façam favor. Ou então, manterem-se casados, o que não é... Não é. Eu posso depois explicar, não temos tempo, mas eu explicaria porquê, porque também está estudado. Agora, temos que fazer. Eu disponho-me a vir aqui e falar sobre isso. Agora, é importante para a manutenção de uma esperança de vida elevada e de uma longevidade com saúde, com qualidade de vida, o facto de ter de ser casado e de ter filhos. E sabemos que é extraordinariamente importante para os cuidadores, para... Não, isso aí não tenho. Agora, se tem só um, a coisa é mais complicada. E perceba, se ele viver no estrangeiro, acaba por ter também pouco tempo. Ou seja, é importante. Sim.
É complicada para os ascendentes e para o descendente.
E para o descendente, que é único, é muito mais complicado. Isso sem sombra de dúvida. Agora, o que é um facto é que se não tiver filhos, a coisa se complica ainda mais e se agrava mais. Agora, para as famílias, a questão do filho único e a questão da falta de jovens também é importante, porque é esta questão do investimento emocional no filho único, num único filho. Nós sabemos que temos uma... Felizmente, uma mortalidade infantil das mais baixas do mundo, não é? Felizmente que temos essa mortalidade infantil tão baixa. Mas, se uma rapariga engravida e se por acaso perde o seu filho, e se engravidou pela primeira vez aos 38 anos, por exemplo, à partida não se considera quase como possível. Ou seja, a maioria dos jovens atualmente acham que isso não vai acontecer. Portanto, isso é um drama para o jovem casal, é um drama para os, normalmente para os pais, para os avós, futuros avós, que às vezes até é o primeiro neto ainda que vão ter. Portanto, todo este investimento, e isso depois também se repercute na área da saúde, ou seja, nos cuidados que se possam ter, e a minha colega pode falar, fiz uma tese de doutoramento sobre isso, nos cuidados que se pode ter, não só à mãe, ao bebê, mas também durante o parto, porque o facto de se ter uma boa recordação daquilo que foi o nascimento do seu bebê pode ser determinante para um segundo bebê. Portanto, isto é extraordinariamente importante, podemos falar também sobre isso, mas está estudado que isso tem também o seu impacto. Mas, mais uma vez, o termos poucos filhos pode fazer com que nós possamos vir a ter aqui também algumas dificuldades depois na gestão emocional desses mesmos, destas situações que podiam ser vistas de uma forma diferente, não é? Sem tanta pressão. Muito bem. Então, falou-se aqui também na questão de dar o melhor aos filhos. É muito interessante. E, por exemplo, na minha experiência como docente universitária...
Isso não foi pela boa recordação.
Ficaram só com um, foi?
Não, não, eu tenho três filhos, mas estava a dizer que não foi pela boa recordação que eu tive mais.
Mas provavelmente quando se é mais jovem, o impacto é menor do que quando se tem mais idade.
Ou
não
mais
sei.
Inconsciente mesmo. Também é esse fator.
A construção da expectativa também, exatamente. Porque agora, quando a pessoa decide ter o filho, é como? Exatamente. E decide já depois de ter várias conquistas da sua vida, que já se conseguiu. E agora? Agora chegou a altura, vamos investir no filho, não é? E, exatamente, tudo tem depois, enfim, um outro significado. Há uma questão importante que é o dar o melhor aos seus filhos. Muitas vezes se associa esta questão da redução da natalidade, a expectativa de dar o melhor aos filhos. E muitas vezes se diz, eu não tenho mais nenhum filho porque eu não posso, porque eu quero dar a este filho o que eu não tive. E, portanto, se tiver dois ou três, eu não consigo ter mais. Atualmente as pessoas já não dizem isto e para mim é muito mais complicado. Porque as pessoas agora, e isto merece outro tipo de análises que estamos a pensar fazer, mais qualitativas, é que as pessoas dizem, eu não tenho mais, porque eu não posso dar um segundo que dou ao primeiro. E anteriormente era ao contrário, não é? Portanto, a senhora deputada Paula Santos falou numa questão que eu penso que é muito importante. Mas não, e que efetivamente isso acontece, pessoas com poucos rendimentos investem no filho e no filho único exatamente porque lhe querem dar aquilo que eles não tiveram. E atualmente a situação já é ligeiramente diferente. Portanto, é não quero ter um segundo porque aquilo que eu dou a este eu não posso dar a mais um, não é? Desde a creche, depois até à universidade. Estamos a falar de todo este percurso. Obviamente que temos várias medidas e que estas várias medidas elas têm... Eu não direi que elas tenham como fim o incentivar a natalidade, porque também, enfim, agora perdoem-me, é um bocadinho da minha geração, não é? E da minha idade, dada a minha avançada idade nestas coisas, eu acho que nós conseguimos, em termos do nosso país, e está ligado à saúde também, de certa forma, duas grandes conquistas, viver mais anos, temos uma esperança de vida que iguala os países da Europa e do mundo com mais elevada esperança de vida, temos uma esperança de vida e uma longevidade elevada, e temos qualidade de vida nesses anos a mais, e as mulheres podem ter o número de filhos que desejam, ou seja, ajustam a sua fecundidade ao número de filhos que efetivamente querem ter ou podem ter. Agora, voltamos novamente à fecundidade intencional e não podemos achar que esta não é uma conquista. E esta conquista é uma conquista de homens e mulheres e que... se deve também ao nosso Serviço Nacional de Saúde, porque nós não podemos esquecer que se não tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde universal, tendencialmente gratuito, público, provavelmente nós não tínhamos conseguido ter as conquistas que temos a nível da nossa mortalidade infantil, da nossa esperança de vida, da nossa longevidade e também da natalidade. Agora, a grande discussão está em... as mulheres e os homens portugueses estão a ter o número de filhos que querem ou estão a ter menos? Eu não estou convencida que todos eles que digam que queriam ter mais do que dois e se têm só um, não queiram mesmo ficar só com um. Agora, para aqueles que não têm, muito provavelmente existe um conjunto de medidas que podem fazer toda a diferença. Bom, tentando ser rápida.
À ordem dos médicos.
A questão da estabilidade e da segurança e da precariedade, eu acho que sim, mas não nos podemos esquecer mais uma vez que temos famílias com muito poucos recursos, com muito poucos rendimentos, que têm um budget, têm um orçamento familiar muito limitado e que todos os cortes salariais e tudo aquilo que aconteceu no país nos últimos anos, não tendo... Não foi isso que motivou o nosso declínio da fecundidade, porque ela começa muito antes, aliás, trouxemos os dados aqui para verem isso, mas agudizou este problema. E até, por exemplo, os cortes nas menções de reforma, que à partida podiam não parecer que são tão importantes assim, nós sabemos que muitos pais ajudam os filhos, entre aspas, e que com cortes, como tiveram nas suas pensões de reforma, os avós não podem continuar a ajudar da mesma maneira. Portanto, existe aqui toda uma série de questões que eu acho que deve preocupar em termos legislativos, os senhores deputados e as senhoras deputadas da Assembleia da República, as decisões que se tomem para melhorar a qualidade de vida das famílias, o rendimento dos portugueses, a todos os níveis, elas podem criar um ambiente que facilite a decisão de fecundidade. Eu acho que nós não devemos tomar medidas de incentivo à natalidade no sentido de que as pessoas tomam a sua decisão de uma forma muito privada e muito íntima, não é? Mas agora, criar condições para que as famílias vivam melhor e tenham elas próprias condições de decidir ter mais um filho, e quando eu estou a falar mais um, estou a falar fundamentalmente de um para o dois, eu penso que essa é efetivamente uma responsabilidade vossa. A questão da saúde, a questão dos cuidados, por exemplo, neonatais, é extraordinariamente importante. Estamos a ter mulheres cada vez a terem filhos mais tarde. Existem cada vez mais bebés prematuros. Aliás, na sala está certamente quem conhece estas questões melhor do que eu, não é? A prematuridade pode ser, muitas vezes, um fator depois de causa de morte do bebê, não é? Portanto, termos serviços neonatais e termos unidades de cuidados intensivos neonatais que permitam que uma mulher que esteja no norte do país, que esteja no Alentejo, não precise de vir ter o seu filho em Lisboa, mas possa ser cuidada no seu hospital, pode fazer toda a diferença também nesta experiência de maternidade e depois de sobrevivência dos próprios bebês. Não sei até que ponto...
Doutor, eu peço-lhe imensa desculpa, mas sabe que a seguir temos a Ordem dos Médicos.
Eu sei.
Isto é por um bom motivo. Esta audição só se prolongou por ser tão interessante, como já percebeu. Agora, temos... Pode, com certeza. Não, até pode, tem mais que minuto, tem, faz favor, era o que mais faltava. Eu só estou...
Também posso usar este.
Faz favor, doutora Sónia.
Queria só usar a palavra para agradecer esta iniciativa e este convite que foi feito à Associação Portuguesa de Demografia, porque, de facto... Quando perguntava qual a impressão com que ficamos enquanto cidadãs, mas também enquanto demógrafas, quando ouvimos os políticos falarem de demografia, e agora falando sobretudo enquanto demógrafa, é de regozijo, é de satisfação por perceber que há de facto interesse da parte da classe política em trabalhar sobre as questões da demografia e em ouvir-nos. E acho, inclusivamente, que estas iniciativas deviam ser reforçadas, devia haver mais parceria com a sociedade civil e com a academia. E, portanto, esta iniciativa é muito louvável e estão de parabéns. E agradeço também todo o interesse que foi aqui manifestado.
Só meio minuto. A questão de que, efetivamente, o falar-se, o estar na agenda política, na agenda do governo, na agenda mediática, a questão da natalidade, e haver uma manifestação desta preocupação evidente, transversal, a todas as áreas políticas, desde os partidos mais de esquerda aos partidos mais de direita, eu penso que isso é importante. E a questão dessa promoção, dessa valorização, pode, e voltando desde a última intervenção à primeira intervenção, fazer a diferença, porque a expectativa de um futuro melhor para os nossos filhos pode nos fazer desejar concretizar o desejo de ter esse filho. Muito obrigada.
Exatamente. Muito obrigada às duas professoras. Foi
adiamento,
de facto
pararam o adiamento e eles continuam
a adiar. Uma audiência, olha, em relação às que nós já fizemos, foi de facto a mais participada, a mais que despertou maior interesse, e os dados são de facto muito importantes, e por isso pedia à professora se quer cá deixar os, ou se quer enviar a tal versão que ficou perdida aí no ciberespaço.
É muito parecida com esta,
então, como quiser,
mas tem talvez uma outra coisa diferente, mas eu envio, está bem?
Muitos de nós já conhecíamos a doutora Maria Filomena do Hospital de
Évora,
quando fizemos a visita.
É verdade, é verdade. Alguns estiveram lá, outros não, mas...
Pois foi, não foste.
Muito...
muito bem, muito obrigada.
Disponham
estamos sempre a dispor também.
A sessão de demografia também está sempre disponível.
Senhoras e senhores deputados, eu peço que não se ausentem por muito tempo, porque eu vou mandar entrar os médicos e o senhor bastonário e outro médico têm comboio às 8.
Não, mas tem que sair daqui cedo.
Uma hora.
Esta hora.
Muito obrigada.